Bom, nós começamos a ver aqui Chumash Vayikra. E nós vimos o primeiro versículo, falamos bastante sobre o primeiro versículo, mas nós temos que entrar no primeiro assunto propriamente dito do Chumash. Essas duas primeiras porções, principalmente, de Vayikra, falam sobre Korbanot. Então vamos começar com uma introdução sobre Korbanot, que é um tema que hoje em dia é um pouco mais distante de nós, porque, infelizmente, nós não temos o templo há quase 2000 anos. E na época do templo, era o cotidiano, era uma vida comum as pessoas fazerem Korbanot, nem que não fosse sempre, mas pelo menos 3 vezes por ano, todo mundo tinha obrigação de vir para Jerusalém e presenciavam Korbanot no serviço do templo. Então, para nós, soa, às vezes, estranho, não é algo que nós estamos familiarizados. E por isso exige mais ainda uma introdução, para poder entender o que vem a ser os Korbanot, por que os Korbanot. Então vamos começar do começo. Korban. Já começa aqui, infelizmente, a tradução que se dá para Korban é uma tradução errada e uma tradução que já nos induz a entender totalmente errado o conceito. Korban é uma palavra que vem do radical kufreishbet, karev. Karev, em hebraico, significa aproximar. Então, korban significa algo que aproxima. Não dá para traduzir. Então, vamos usar o termo korban. Todos os termos que são usados, certamente, a palavra que mais é usada como sacrifício é uma tradução que nos induz ao erro. E oferenda é um pouquinho mais perto, mas ainda não é a mesma coisa e ainda não é o mesmo significado. Korban significa algo que aproxima. Como a própria Torá diz, já logo no início do Chumash, quando Moshe é chamado por Deus, Deus diz, Daber el Bnei Israel, diga para os filhos de Israel. E a Marta Alehem vai falar para eles, Adam ki yakriv mikem korban lashem. Uma pessoa que aproximar de vocês um korban para Deus. Então, você vê que o próprio verbo usado para alguém que traz um korban é ki yakriv mikem Korban Lashem, aquele que aproximar de si um Korban para Deus. Então, o próprio verbo é Yakriv. Em hebraico, se diz Lehakriv Korban. Lehakriv Korban quer dizer aproximar um Korban. E se Deus quiser depois, nós vamos ver um pouco também sobre isso, que o próprio versículo diz que Yakriv Mikem, que aproximar de vocês. O que significa que você aproxima de você? Você aproxima um animal. Eu não estou aproximando de mim. Mas aqui já mora um dos conceitos do Corban, que é uma aproximação de mim a Deus. A pessoa quer se aproximar a Deus e por isso ele traz um Corban. O Corban é um meio de aproximação entre a pessoa e Hashem. Mas antes de poder explicar um pouco sobre os motivos do Corban, nós precisamos começar pelo status. Qual o status que o animal tem pela Torá? Nós vivemos em um mundo que fica se falando de direitos para cá e direitos para lá, quando ninguém, no fim das contas, tem algum direito. Mas se fala dos direitos dos animais e tudo mais. Qual exatamente o direito que o animal tem? Porque o animal foi criado. Quais são as várias categorias de seres, de criação, de criaturas que existem no mundo? Deus criou quatro reinos e que, na realidade, existe ainda um quinto reino. Assim consta nos livros de Kabbalah e assim consta nos Midrashim. Deus criou o que é chamado Domem. Domem é o reino das coisas que são estáticas. As pedras, a areia, a terra, a água. Depois nós temos o reino que é chamado Tzomeach, o reino vegetal. Então, todos os vegetais. Depois disso nós temos o reino do Hai, que é o reino dos animais. Sejam animais de grande porte, animais de pequeno porte, sejam aves, peixes. E, finalmente, nós temos o quarto reino, que é chamado o reino Medaber, o reino falante, que é o que o ser humano se distingue dos animais, que ele fala, consegue se expressar. Logicamente, por conta do pensamento funcionar diferente, o intelecto funcionar diferente, a pessoa consegue se expressar e falar. É chamado de Medaber. Esses são os quatro reinos básicos. E existe um quinto reino que faz parte do quarto reino, que é o reino do Yehudi, o nosso povo. Nós temos um status especial de embaixadores de Hashem na Terra. E isso, obviamente, que traz consigo uma responsabilidade muito grande. Cada reino está acima do anterior. E cada reino domina os reinos que estão abaixo. E por isso que um animal pode comer todos os vegetais. Ele pode comer terra se ele quiser. Ele pode beber água se ele quiser. Mas um animal não tem o direito de atacar um ser humano. O ser humano está acima dele. O ser humano tem o direito de usufruir de todos esses que estão abaixo dele. E aqui entra um detalhe muito interessante. Quando Hashem criou o universo... Sim.
Você falou que os animais não podem atacar o homem, né?
Sim.
Mas tem animais selvagens, ferozes.
Então, os animais ferozes, animais selvagens, a princípio, não atacam o ser humano. Eles atacam o ser humano se esse ser humano não está no nível de ser humano. Aí o animal se sente ameaçado por ele estar no mesmo nível dele, e aí ele ataca. Assim está escrito nos livros místicos, e tem até histórias, várias histórias assim, de quando uma pessoa se comporta como um ser humano tem que se comportar, ele impõe um respeito sobre os animais, e mesmo um animal selvagem não vai atacar ele. É verdade, não é todo mundo que está nesse nível. Infelizmente, se nós tivermos algum ponto que está tendendo ao nível animal, nós já estamos protegidos. Tem diversas histórias de grandes mestres que não tinham nenhum medo de andar perto de animais. E não acontecia absolutamente nada com eles. Por quê? Porque se ele é um mensch de verdade, em todos os aspectos, o animal não vai mexer com ele. Isso está escrito no Chumash Bereishit. Hashem dá uma ordem e ele diz que o temor dos animais, os animais vão ter temor ao ser humano. Mas depende dessa condição, que esse ser humano é um ser humano de verdade, se comporta como um ser humano em todos os aspectos. Um detalhe muito interessante é que quando Deus criou o mundo, num primeiro momento, ele proibiu o homem de comer, ou seja, se alimentar com animais. O homem tinha direito de se alimentar somente dos dois reinos abaixo, Somer e Domem. Quer dizer, ele pode beber água, logicamente, comer sais, etc., e comer vegetais. Mas o homem não tinha o direito de comer um animal.
Então, no começo, eles eram vegetarianos.
Exatamente. O mundo começou vegetariano.
Nossa, que incrível.
Aí fica a questão que meus filhos me perguntaram uma vez, se podia comer ovos e leite. Será que isso fazia parte da proibição ou não? Encontrei algumas, na época, algumas opiniões a respeito disso. Mas certamente que o animal em si não podia ser comido. Até quando que durou essa proibição? Até o dilúvio. Quando termina o dilúvio e Noach sai da Teivá, Hashem dá algumas instruções para o novo mundo. E uma das instruções que Hashem dá, que a partir de agora, os animais são permitidos para vocês se alimentarem da mesma forma que as plantas. Então, a partir do dilúvio, passa a ser permitido comer animais. Você vai perguntar por que que tem isso? O Rav Hirsch explica que até o dilúvio, a natureza era uma natureza mais forte. Tanto é que nós vemos que as pessoas até tinham uma expectativa de vida muito elevada. Até o dilúvio, as pessoas viviam no mínimo 700 anos. De 700 a 900 e tantos anos era a expectativa média das pessoas.
E essa época eles eram vegetarianos?
E eles eram vegetarianos. Mas eles eram vegetarianos, então não é que eles... Não quer dizer que então ser vegetariano dá uma longa vida. Então voltando, nós estamos falando sobre o fato que Hashem, quando criou o mundo, ele permitiu que só as pessoas comessem vegetais, e a partir do dilúvio que passou a ser permitido comer animais. Isso que Hashem permitiu, acho que eu estava falando que não é que as pessoas comiam vegetais, por isso viviam mais. As pessoas viviam mais, primeiro porque assim Deus queria que vivessem mais. Mas os vegetais tinham mais nutrientes. Depois do dilúvio, assim explica o Rav Hirsch, depois do dilúvio, o dilúvio estragou. O dilúvio fez com que a qualidade da natureza baixasse. E por isso, a partir do dilúvio, as pessoas não teriam mais os nutrientes necessários para a vida somente no reino vegetal. E por isso que Hashem permitiu que as pessoas passassem a comer também animais, para poder ter o complemento dos nutrientes que os vegetais perderam por conta do dilúvio. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é muito curioso que Deus proibiu Adão comer animais. Então, do Adão até Noah, durante 1500 anos, era proibido comer animais. Só vegetais podia. A partir do dilúvio, passou a ser permitido comer animais. No entanto... Sim.
Então, você estava falando que antes do dilúvio as pessoas eram vegetarianas.
Sim.
E viviam mais. Será que tem alguma relação?
Então, isso que eu estou falando. Que eles viviam mais não porque eram vegetarianos. É porque os vegetais tinham nutrientes suficientes para eles. Depois do dilúvio, os vegetais não têm mais esses nutrientes. E você precisa do reino animal também para poder complementar esses nutrientes que faltam por conta do dilúvio. Embora. Fala.
No começo da criação, não podia também comer animal, porque não pode se matar animal, né?
É isso que a gente tem que ver agora. Então, é curioso que, embora era proibido comer animais, não era proibido usufruir dos animais para todos os efeitos possíveis e imagináveis. Fora comer. Ou seja, podia-se usar os animais para trabalho, podia-se usar o couro dos animais, por exemplo, para fazer roupas, e podia, inclusive, se fazer korbanot de animais. Adão Arishon não podia comer carne. No entanto, ele foi instruído a fazer korban. Adão fez korban. Os filhos do Adão, famosa primeira briga que teve entre Caim e Hevel. Eles brigaram quando eles estavam fazendo um korban para Deus. Onde o Hevel trouxe um korban de carneiros e o Caim trouxe um korban de vegetais, de linho. A briga entre eles foi em torno do korban. E eles tinham a permissão de fazer korban. O Hevel podia fazer korban de um animal, de um carneiro. Quer dizer que desde que o mundo foi criado, embora era proibido comer, ingerir um animal, era permitido usufruir do animal, inclusive matando o animal se fosse necessário para usufruto do homem. Seja para ter couro e seja para fazer um corban. E aqui então volta o que nós falamos antes. Que existem os quatro reinos. E estando num status mais elevado nestes reinos, você tem o domínio sobre o que está abaixo de você. Então você tem domínio sobre os animais. E por isso, o ser humano pode usufruir do animal para tudo aquilo que ele necessitar. Isso é uma permissão que a Torá fala de forma bem clara, explícita, no Chumash Bereshit, Parashat Bereshit, quando a Torá fala que os animais vão estar submissos a você. Então você pode utilizar os animais. É lógico que existe uma mitzvah na Torá, uma proibição na Torá, que é a proibição de Tzar Ba'alei Chaim. Tzar Ba'alei Chaim é fazer um animal sofrer. Existe uma proibição de fazer um animal sofrer. Então, por exemplo, se uma pessoa, a pessoa pode usar um animal para carregar, mas se o animal está com o peso mal distribuído, ele acaba caindo, que ele não está conseguindo levar aquela carga, você não pode deixar o animal lá parado com essa carga. Você tem a obrigação de tirar, descarregar ele, para aliviar ele. Aí você levanta ele de novo e recarrega a carga de forma que seja colocada, de uma forma que ele possa suportar. Existe essa proibição de Tzar Ba'alei Chaim. Não se pode fazer um animal sofrer. Isso também tem um monte de detalhes. Não é exatamente agora o nosso assunto, mas só para ter uma ideia. Não se pode fazer um animal sofrer, mas, de novo, o homem entra em primeiro lugar. Se eu preciso fazer um teste com um animal para o bem-estar de um ser humano, é permitido. Ou seja, por exemplo, se eu preciso fazer um teste de algum remédio, eu preciso saber se esse remédio é bom ou não é bom. Preciso testar ele em alguém. Eu vou testar o quê? No ser humano? Não. Eu vou testar no animal. Você pode testar no animal. Obviamente que você deve tomar o máximo de cuidado para ele ter o mínimo de sofrimento. Mas você pode sim aplicar ele no animal para testar e ver se funciona, se não é perigoso, e etc. Inclusive, por conta disso, existe uma lei que é bem diferente entre seres humanos e animais. Se tem um animal que está ferido, ou está doente, e ele está sofrendo muito, é permitido matar esse animal para que ele não continue sofrendo. No entanto, quando se trata de uma pessoa, isso é proibido. Uma pessoa que está sofrendo, não se pode tirar a vida dele para ele deixar de sofrer. Isso é já por conta do nível de almas que tem um animal ou um ser humano. O ser humano tem uma alma muito mais elevada. Existe o conceito de Kedushat HaChaim, de santidade da vida, e não se pode tirar a vida de um ser humano mesmo que ele esteja sofrendo. Diferente do animal. O animal você tem a mitzvah de não permitir que ele sofra. Então, se ele está sofrendo, você pode até tirar a vida dele se for necessário para que ele pare de sofrer. Quando se fala sobre testes em animais, por conta dessa proibição de sofrimento, existe uma ordem de preferência. Então, se você pode testar em um animal que sofre menos, você vai testar no animal que sofre menos. E somente depois você vai passar para um animal que já sofre mais. E aí entram, então, categorias diferentes dos animais, de grande porte, pequeno porte, insetos, etc. Então, existe toda uma ordem de como que você vai testar o que tiver que testar. Mas você tem a permissão de testar. O animal está lá, Deus criou o animal para servir o ser humano. Esse é também o motivo da ordem da criação do mundo. Hashem criou o mundo numa determinada ordem, onde os reinos foram subindo. Então, no primeiro dia, Deus criou a luz e a escuridão. No segundo dia, Deus separou as águas. No terceiro dia, Deus criou a terra, dos continentes, e as plantas e as árvores e tudo. Então, já são os vegetais. No quarto dia, Deus criou as luminárias e as estrelas. Só a lua e as estrelas. Na quinta-feira, Deus criou as aves e os peixes. Na sexta-feira, no começo do dia, Deus criou os animais. E, finalmente, criou o homem. O homem é o último deles, porque ele tem o direito de usufruir de tudo aquilo que tem no mundo, obviamente, seguindo as regras da Torá. Se é uma pessoa dos outros povos, seguindo as sete mitzvot dos outros povos, se é um judeu, seguindo as 613, ele tem o direito de usufruir de tudo aquilo que tem no mundo, foi criado para ele. Por isso que a pessoa, então, tem o direito de usufruir dos animais da forma que for necessária para ele. Então, se eu preciso me vestir, eu preciso de couro para fazer uma roupa, eu posso matar um animal e pegar o couro dele para fazer uma roupa. Isso indiferentemente se eu vou comer esse animal ou não. Eu preciso fazer uma roupa. Eu posso matar ele para fazer uma roupa. Tanto é que muitos couros são de animais que não são kasher. Então eu não posso comer ele. Mas eu posso sim ter o couro dele para usar, seja para uma roupa, seja para uma bolsa, para um sapato, o que for. Sim.
Vegetariana, né? E passaram a não ser porque não tinha nutrientes o suficiente.
Sim.
Daí começou a se comer animais. Se você pensar na época atual, o vegetariano, acho que ele consegue agora sem o dilúvio, né? Eu não sou vegetariana, é só curiosidade. Sem o dilúvio, a pessoa pode ser vegetariana com os nutrientes que não tinha na época do dilúvio.
É, não sei, é uma coisa questionável. Aí tem que perguntar para os médicos se uma pessoa consegue ter todos os nutrientes, de fato,
sim,
só comendo vegetais. Faltam algumas coisas. E as pessoas vão complementar com essas vitaminas, tudo mais que você toma artificial para poder complementar.
Sim, porque com isso ela se torna caché, né? Ela não tem o consumo da carne e do frango e do peixe, né?
Não quer dizer... É verdade que facilita talvez um pouco ser kasher, mas nunca dizer que vai ficar kasher. Porque tem muita coisa aí que não é kasher. Então, não é só a carne e o frango que precisam ser kasher. No resto também tem um monte de coisas que precisam ser kasher. É verdade que facilita um pouco, mas não quer dizer que resolve completamente. Então, de qualquer forma, kasher é kasher. E vegetariano é vegetariano. Dá pra se encaixar os dois ou não encaixar os dois?
Entendi. Eu me lembro de uma passagem que tinha uma época que você falou, eu não sei quando, que não era proibido as pessoas comiam frango e ele não tinha problema com o cachê. Não sei quando foi isso.
Não.
Eu fui enganada.
Não, não existe isso.
Teve um evento que a partir daquele momento que não podia... O frango não entrou depois?
Não. Talvez o que você está querendo dizer é a proibição de misturar carne com leite. Que pela Torá não teria proibição de misturar aves com leite e os nossos sábios proibiram.
Isso.
Mas a ave precisa ter shritá direito e precisa ser salgada a carne. Tudo isso já desde que a Torá é Torá.
Não pode ter o sofrimento. Tá, agora eu lembro. Tá. Desculpa ele estar interrompendo.
Então, então quer dizer que Deus permite para o homem usufruir do animal desde a criação do mundo, para qualquer função que você precise. Seja montar no animal, seja puxar um arado, seja matar o animal para ter o couro dele, seja matar o animal para outra função que seja, você tem a permissão. A partir do dilúvio você pode matar o animal para comer também, porque antes você não tinha esse direito de comer a carne. E a partir do momento que a Torá permitiu comer a carne, é permitido comer para sempre. Não só que é permitido comer para sempre, como ainda depois a Torá até dá mitzvot ligadas a comer carne. Seja de alguns korbanot, inclusive, e seja, por exemplo, a mitzvah de comer carne no Yom Tov. Que, na verdade, vem da obrigação de comer um korban no Yom Tov. Outro detalhe interessante é que nós temos então a permissão de fazer korbanot. A Torá não só permite, como agora ela está dando ordens de se fazer um korban. E o korban não tem nada a ver com alimentar-se de animais. Tanto é que Adam Harishon fez korban, mas Adam Harishon nunca comeu carne. O Hevel fez korban, mas não comeu carne. E assim sucessivamente até o dilúvio. Fazia-se korbanot e não se comia carne. Então, mais do que a permissão de comer carne, é a permissão de se fazer um korban. E a Torá dá a mitzvah de fazer um korban. Mas aí vem um detalhe muito interessante. Tem uma proibição, que é justo para achar dessa semana agora, com esse Lênis Shabbat. Uma pessoa que consagra um animal para ser um korban. E em vez dele levar este animal para o templo sagrado e fazer um korban, essa pessoa abate esse animal fora do templo, a Torá considera esta pessoa um assassino. E a Torá dá pena de morte celestial para esta pessoa. E a Torá fala que é como se ele tivesse matado uma pessoa. Isso não vale sempre. Então não dá para generalizar qualquer vez que a pessoa mata um animal sem ter um propósito, que ele tem pena de morte. Isso não está escrito em lugar nenhum. Mas é curioso que uma pessoa que consagrou um animal para ele se tornar um korban, e em vez dele fazer o korban, ele matou esse animal fora do templo, é como se ele fosse um assassino de um ser humano. Então você vê daqui que a Torá permite você usufruir do animal, mas isso não quer dizer que você pode agora sair matando animais sem nenhum motivo. Você pode matar os animais quando tem um propósito. Sem propósitos, é proibido. Korban é um propósito que você pode matar um animal. Da mesma forma que é um propósito matar um animal para ter um casaco de pele. E é permitido pela Torá. Então, isso como um início de introdução para nós entendermos a permissão que nós temos de usufruir do animal e não só a permissão, como a Torá ainda dá a mitzvah de fazermos korbanot. E a partir daí nós temos que entrar no motivo para se fazer korbanot. Existem vários motivos que constam em vários lugares. Mas é importante saber, antes de se falar de motivos, E nós vamos ver, se Deus quiser, mais para frente, um pouco mais detalhado isso, que é trazido no livro do Kuzari. Exatamente como funciona um korban, nós não sabemos. Por quê? Porque korbanot faz parte daquele gênero de mitzvot que são chamadas de hukim, que são mitzvot que Deus ordenou e nós não sabemos o motivo exato e nós não conseguimos captar e compreender o motivo. Assim como muitas outras mitzvot que tem na Torá, que são chamadas de hukim. Por que você não pode misturar lã com linho na roupa? Ou mesmo, por que você não pode comer um animal que não é kasher? Tudo isso faz parte de hukim. São chamados de hok. É uma mitzvah, um decreto divino. Tem um motivo, não é que não tem motivo, né? Deus não manda fazer sem motivo. Mas é algo que está acima da nossa compreensão. E da mesma forma que quando um médico te receita um remédio, você não entende como ele funciona, você não entende como ele age, mas você sabe que se o médico está te dizendo que esse remédio vai te ajudar a curar tal coisa, vai te melhorar tal coisa, você vai tomar esse remédio direitinho e no final você vê o resultado. Funcionou. Como que ele funciona, eu não sei, mas eu sei que ele funciona e eu tomo. Da mesma forma, os korbanot, nós não sabemos exatamente como que eles agem. Mas nós sabemos que mais do que o korban age neste mundo, ele age nos mundos superiores. E se a minha vontade é karev, me aproximar de Hashem, seja me aproximar porque eu estou com vontade de me aproximar, ou seja, me aproximar porque eu me distanciei por intermédio de algum pecado, seja um pecado que eu fiz por uma ação, seja um pecado que eu fiz de pensamento, eu me sinto distanciado de Deus, eu quero me aproximar, Deus fala, a receita é korban. Tem vários tipos de korbanot, para cada coisa tem o seu korban. E eu então vou e faço o korban, mesmo sem entender como que exatamente ele funciona, mas eu sei que se Deus está falando, ele funciona. E eu vou obter o resultado necessário, que é eu me aproximar de Hashem. Um dos pontos que tem, então, se Deus quiser, nós vamos ver, se Deus quiser, na semana que vem, alguns dos motivos que os nossos mestres explicam de por que fazer um korban. Rabbeinu Bahia explica, o Kuzari explica, o Rambam explica, o Maimonides, o Ramban Nachmanides explica. Vários mestres explicam qual é o motivo para você fazer um korban. Todos eles se complementam e ainda assim está faltando alguma coisa porque nós não conseguimos compreender, mas pelo menos podemos ter uma noção do porquê trazer um korban. Um dos motivos que se traz korban e que está ligado um pouco com uma coisa que eu mencionei antes é que uma pessoa precisa se conduzir e se comportar como um ser humano. Eu faço parte do reino dos medabrim, daqueles que falam e daqueles que pensam, que têm intelecto. Quando uma pessoa peca, por que ele pecou? Ele pecou porque ele não usou a cabeça. Ele pecou porque ele não está usando do nível de medaber. Ele não está usando o nível de intelecto que ele tem. Então, qual nível que ele se utilizou para pecar? O nível animal. Ele deixou a sua parte animal dominar a sua alma e cometer algo que ele não deveria ter feito, se ele se conduzisse como um ser humano. E por isso, para que ele possa fazer tshuva, ele vai precisar trazer um korban que é feito com um animal, para ele se enxergar na hora de fazer tshuva e pensar: eu cheguei no nível de um animal e eu agi como um animal, sem intelecto. E para que eu possa me consertar, eu preciso agora trazer um korban com um animal para lembrar o nível que eu estou e que eu preciso sair desse nível e voltar para o nível que eu deveria estar desde o início, que é o nível de um ser humano. E se Deus quiser, semana que vem, nós vamos ver com mais calma os diversos motivos que aparecem nos nossos mestres, assim como também mais alguns detalhes interessantes sobre os níveis dos korbanot.